Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa Romântico dessa sexta-feira, 12 de junho de 2026, dia dos namorados, apaixonados, né? E não dá pra falar em músicas românticas sem a gente lembrar desse belíssimo tema do Love Unlimited Orchestra, essa orquestra que era liderada pela esposa do Barry White. E esse álbum de 1973, que é um álbum fantástico, inclusive tem a participação do Barry White em algumas canções, e uma delas, né, uma das canções que tem esse álbum, essa não tem a participação direta do Barry White, embora ele seja o arranjador desse disco, é a canção que se chama Love's Theme, ou seja, tema de amor. Preciso dizer mais alguma coisa ou não, né? Uma história interessante, essa música foi tema de abertura do programa Good Times, né? Quem morava no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, São Paulo, né, nas emissoras do sistema Globo de rádio, tinha o programa Good Times, que era um programa de músicas antigas, né, de flashbacks, tanto na 98 do Rio, como na Salvador FM de Salvador, como na Rádio BH FM de Belo Horizonte, na Globo FM São Paulo e na Globo FM Brasília, você tinha o Good Times. E foi um programa que fez muito sucesso, né? A última emissora que acabou com o Good Times foi a BH FM, que ficou com ele no ar até 2012. As outras já tinham mais cedo já parado com esse programa. Mas um programa que era muito bacana, tenho muita saudade do Good Times, e essa canção lembra a gente dessa época aí. Lembrando que você pode participar do Feijoada Completa mandando a gente a sua crítica, sugestão, elogio, comentários para o nosso WhatsApp 61999789080. Repetindo, 61999789080. Olha, esse arranjo de orquestra, eu não preciso dizer muita coisa, mas tem que dizer que tem um belíssimo arranjo de trompas, né? A trompa é um instrumento de sopro que tem uma suavidade e ao mesmo tempo uma força incrível. E é muito utilizado nessa música para poder fazer alguns contrapontos dentro do arranjo de orquestra com as cordas, né? Enfim, realmente é um negócio muito bem arranjado. É bom demais. Bom, vamos agora então falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Mariana Monteiro, boa tarde para você. A gente começa o nosso Olhares tocando o tema da Copa de 1970, o famoso 90 milhões em ação. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, ouvintes. Com certeza é um tema que aparece muito na série, porque hoje a gente não vai falar de cinema, a gente vai falar de série para o streaming, uma Exato. Série da Netflix.
Pois bem, vamos falar então dessa série que conta a história da saga brasileira em 1970, né?
Isso. Pois é, a série é bem interessante, pelo menos especialmente para quem não assistiu aquela Copa, né? Eu estava fazendo quase 2 anos naquela época e, na verdade, a Copa de que eu realmente me lembro já é a de 78, né? Um tempão depois, uhum. Que é a época em que a gente subia na caminhonete do meu pai e na caçamba da caminhonete, íamos andar pela W3 aqui em Brasília, segurando bandeira, não sei o quê. Então era muito legal, uhum. Né? Mas enfim, voltando aqui para a série... você fica sabendo que o então jornalista João Saldanha é convidado para ser o técnico da seleção de 1970 e tem a missão de montar uma equipe capaz de vencer a Copa. Uhum. O Saldanha, que é interpretado Com Vontade, por um Rodrigo Santoro brilhante, mais uma vez.
Novidade nenhuma, né?
É, mas, cara, fazia tempo que eu não assistia ele. E ele tá muito bem. Aliás, fumando um cigarro atrás do outro, coitado. É, tem o desafio, ele tem o desafio, o João Saldanha, de convencer o Pelé a ser o camisa 10 do então Esquadrão. Ele já tem em mente um time que tem Jairzinho, Carlos Alberto Torres como capitão, Tostão como o homem de confiança dele, vindo do Cruzeiro, que joga no Cruzeiro, uhum. Rivelino estreando em Copas, Gerson e outros. Falta ele o camisa 10 e por isso ele vai atrás do Pelé, que saiu muito machucado da Copa de 66 e está traumatizado por não ter podido ajudar os colegas a vencer aquela Copa de 77 que termina sendo vencida pela Inglaterra. É o único título da Inglaterra, se eu não me engano.
É, 1966 é o único título dos ingleses.
Nas ruas, o Pelé, inclusive, tem que ver cartazes de que ele está acabado, né? Então é importante que se diga que a série gira muito em torno desses dois personagens. O Pelé, com a sua obrigação de liderar e vencer a Copa de 70, e o João Saldanha com a mesma obrigação e com o peso de ter que ser aceito pelos militares do regime que o consideravam claramente comunista.
Pois é.
Ele é chamado, apesar disso, e não pode falar de política. Né? A política, aliás, acertadamente, vira um personagem da série. E ela termina colocando o Pelé e o João Saldanha em dois lados opostos. O Pelé termina fazendo propaganda da seleção, deixando a sua imagem ser usada de alguma forma pelo regime militar. E o João Saldanha é totalmente contra isso e termina tendo a sua cabeça cortada da seleção. Não vou dizer exatamente o que levou os militares a fazerem isso na época, uhum. Você vai ver na série. Há mais elementos sobre a situação política da época, inclusive por meio da família do João Saldanha, de imagens e situações da família, que eu achei fundamental para dar vida à época em que aquela Copa aconteceu.
Uhum.
Né? O elenco foi escolhido a dedo, tanto pela qualidade de atores como o ótimo Ravel Andrade, que interpreta o Tostão com maestria, quanto pela semelhança física com os personagens reais, como o Lucas Agrícola, que se parece muito com o Pelé, apesar de ser bem mais alto que ele, e em relação aos demais jogadores, ele é mais alto, né? Que, uhum. Então dá para ver isso, mas enfim, você termina prestando atenção mais na semelhança fisionômica dele com o Pelé.
Interessante.
E o Lucas foi escolhido pela semelhança, porque ele nem havia sido ator antes. E não faz feio, demonstra bem aquele jeitinho do Pelé, meio para dentro, né?
Uhum.
Do futuro rei do futebol. E o Ravel Andrade, que faz o Tostão, para quem não se lembra, interpretou o Raul Seixas na série também sobre ele. Ele está falando uma mineirês de qualidade para compor o Tostão.
Bacana.
Né? Sem exageros, uma mineirês muito legal,
caricato,
assim.
Né?
Sem ser caricato.
Isso é importante, porque a gente tem muito problema disso. Eu falo principalmente, por exemplo, o nordestinês que muitas vezes se usa em sotaque de novela é uma coisa horrorosa. E lamentavelmente, assim, se faz uma coisa muito caricata, muito feia.
Já melhorou, né?
Já melhorou muito, melhorou muito. Ultimamente tem saído coisas melhores. Esse pessoal Guerreiros do Sol, por exemplo, eu achei bem mais interessante em termos de fonética, de sotaque, de como se tratar o sotaque do Nordeste. Mas realmente isso é um problema que, felizmente, os diretores estão começando a prestar mais atenção.
E os atores também, né?
Estudando mais isso aí. Bacana.
Bom, ao estilo entusiasmado e de companheirismo do João Saldanha, se opõe o de Zagallo, vivido pelo Bruno Mazel, ex-jogador de Copas anteriores, o Zagallo, e que entra como um técnico apegadíssimo a um jogo tático organizado em que as posições em campo se sobressaíam até a presença de alguns jogadores em campos. Uhum. Em campo, quem sofre é o Tostão, que por mais talentoso que demonstre ser, não tem espaço no time desenhado, literalmente desenhado, que ele coloca no papel, na pranchetinha, pelo Zagallo. E aí, claro que a série mostra as relações entre os jogadores, a ligação do Pelé com a sua família, muito pouco da família dos outros jogadores, a não ser do Tem também um pouco da família do, do goleiro da época. E um
Félix.
Casal... Félix, exatamente. Uhum. E um casal de torcedores que se esforça para conseguir assistir aos jogos no México. Para mim, essa parte do casal é a mais mal resolvida da série. Além de o casal de atores que faz os dois ser fraco, para mim essa ligação entre o público e a seleção merecia ter sido muito mais bem trabalhada, de alguma outra forma. Né? O nível de tensão entre os jogadores e o estilo Zagallo é muito bem mostrado. Tá? As cenas em que eles são obrigados a correr exaustivamente pelas ruas de Guanajuato, onde eles estão concentrados, são muito, são muito interessantes, inclusive pela locação. E assim como as imagens depois de onde acontece os jogos, né? Uhum. Dá para ver como tudo era muito mais simples, jogadores e técnicos podiam sair pela cidade à noite, completamente diferente dos dias de hoje, né? A tensão dos jogos, à medida que o campeonato avança, também é bem construída. O fantasma do Maracanaço sendo, inclusive, um dos pontos-chave da série. Os jogadores mais velhos têm verdadeiro trauma de jogar com o Uruguai, como é o caso do Pelé, que assistiu ao jogo que eliminou o Brasil quando era uma criança, junto com o pai. E ele vê, né, o quanto o pai sofreu. Outros que não estão nem aí e têm que ser ensinados sobre o que significou aquele jogo. Então, o drama está montado ali.
Uhum.
Né? E tudo vai escalando para a grande final. Outro ponto alto da série é a forma como os diretores resolveram tratar as imagens. Nada de arquivo aqui, tá? É tudo gravado. Cada passe do Pelé para o Jairzinho, uma jogada que dava em vários gols históricos, foi cuidadosamente coreografado até ficar o mais parecido possível com a realidade.
Olha só, que bacana.
Né? Porque são jogadas que você já viu. Eu, há pouco tempo, vi, eles passavam, na época da que a gente não podia sair de casa e tudo mais, em que houve a outra Copa, a gente assistia, eles passavam esses
VTs,
né? VTs, né, da época.
Foram vários, inclusive porque as competições esportivas estavam suspensas.
Exatamente.
Durante a pandemia, e com isso os canais, principalmente os canais esportivos que são dedicados 24 horas a esporte, não tinha o que fazer, não tinha o que passar.
Justamente então, na época da pandemia.
Exatamente, aí eles acabaram usando esse espaço para poder colocar para a gente assistir jogos antigos, né, das Copas de 70, de 78, de 82, por aí vai.
Exatamente, né? O de 70 foi o que mais me interessou, porque era o que eu não tinha visto, né, e que a gente foi campeão. Bom, um show de bola essa coisa da forma como se mostra a realidade, dá gosto de ver. Né? Então eu achei uma série prazerosa de assistir, para quem quiser rever momentos importantes daquela Copa, e informativa para quem não tinha idade para ver a competição, como é o nosso caso, né, Edson?
Uhum.
Agora, com certeza uma série para quem gosta de futebol, porque há várias sequências dentro de campo.
Aham,
e é isso, Edson, ainda dá para assistir a Brasil 70, a Saga do Tri, que é o nome, na Netflix, antes de a seleção atual estrear nessa Copa amanhã, né, neste sábado, para quem está assistindo a reprise no sábado, né, hoje, então, para aquecer, quem sabe da sorte.
Ah,
né?
Pois é, porque com o Marrocos a gente vai precisar, viu?
Pois é,
o Marrocos
é só o começo, né?
É só o começo, a gente vai ter jogos um pouco mais, teoricamente, mais tranquilos depois, mas Marrocos é uma seleção extremamente bem preparada, bem treinada. Não vai ser moleza, não. Então, acho que o Brasil tem um baita desafio.
É um técnico que estudou futebol durante a faculdade dele, uma faculdade de futebol. Não sabia que existia isso.
Nem eu sabia. Pois é. E o Hakimi é o melhor lateral direito do mundo atualmente. E se tem uma deficiência que o Brasil tem, infelizmente, é exatamente nas duas laterais. Então, vamos ter desafios grandes, mas eu tenho expectativa aí para a gente ter uma boa estreia. Enfim, vamos ver. Eu sou fã do Carlo Ancelotti, de qualquer forma. Enfim, acompanhava desde o Real Madrid o trabalho dele. Então, eu fico animado com o fato de ele estar dirigindo a seleção brasileira. Mas que os desafios são bem grandes, e até por causa das muitas lesões que o Brasil, infelizmente, teve, né? E a gente acabou aí tendo dificuldades em relação a isso.
Mas boa sorte pra gente.
Boa sorte pra gente. A Mariana Monteiro participando com a gente aqui no nosso Feijoada, falando, portanto, dessa série, A Saga do Tri, a série da Netflix, contando a história do Brasil, né, da conquista de 1970. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma inversão aqui. Beleza, então vamos já. Agora a gente vai continuar falando de futebol, né? Porque a gente está em contato agora com o Elcio Ramalho, ele que é jornalista, chefe, né, da redação brasileira da Rádio França Internacional, e vai conversar com a gente agora ao vivo para trazer um pouco das informações. Ele que está nesse momento em Nova Jersey, exatamente no local de estreia do Brasil na Copa do Mundo, onde hoje ainda vai ter coletiva do técnico Carlo Ancelotti e também do Vinícius Júnior. Boa tarde para você, boa noite aí para você. Ah, não, aí é mais cedo, né? Agora são três e dois, então em Nova Jersey são 2:02 da tarde. Boa tarde para você, Elcio Ramalho, tudo bem?
Tudo bem, muito boa tarde, exatamente, Edson. 14:02 aqui em Nova Jersey e eu estou aqui no Media Center, né, no centro de imprensa, onde daqui a pouco, então, como você mesmo comentou, o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e o atacante Vinícius Júnior, vão proceder, então, à tradicional entrevista coletiva antes do jogo, mas antes mesmo deles estarem aqui no centro de mídia, o treinador do Marrocos, Mohamed Wahbi, e um jogador da equipe africana vão também conceder essa tradicional coletiva de imprensa antes da partida. Então, a expectativa aqui é saber se o Carlo Ancelotti vai revelar um pouco mais das suas intenções aí para o jogo de estreia amanhã, já que surgem algumas dúvidas aí com relação à estreia da seleção titular no jogo que vai acontecer aqui nesse estádio onde eu me encontro amanhã, sábado. Então será o jogo de estreia da seleção brasileira.
Pois é, dúvidas, porque a gente tem o Brasil, problema é o que não falta nessa seleção, exatamente por conta de lesões, né? A gente teve o corte do Wesley na semana passada e o Carlo Ancelotti aí quebrando a cabeça para poder montar uma equipe em que de fato a gente tem aí desafios enormes em relação à escalação, né, Elcio? Você tá, esse local que você está é o MetLife Stadium, não é isso?
Exatamente, MetLife Stadium aqui em Nova Jersey, né, que fica muito próximo aqui de Nova York, né? Então é um estádio muito grande, enfim, né, muito conhecido. Já foram disputadas algumas partidas de futebol aqui no Mundial de Clubes também, né?
Sim.
Aconteceu. Então é aqui que a seleção brasileira vai estrear. Você estava falando de lesões, né?
Exato.
Lembrar que as lesões aí, a seleção brasileira é uma das equipes que chegam à Copa do Mundo com o maior número de lesões, né? Porque começou lá atrás também com o Rodrigo, com o Éder Militão, os jogadores do Real Madrid. Também vieram outras lesões também, do Estevão, né? Vamos lembrar, o atacante do Chelsea.
Uhum.
E, infelizmente, acabou, então, num jogo de preparação da equipe. O Wesley, como você lembrou, também foi cortado. O Ederson foi chamado, então, que é o volante do Atalanta.
Sim.
Então, mas isso aconteceu também com muitas outras equipes também, viu, Edson? Não foi só com o Brasil, mas o Brasil foi bastante penalizado por causa das lesões.
Especialmente em fim de temporada europeia, né? Isso acontece muito. A gente tem uma... como o ano está acabando, digamos assim, como os campeonatos europeus estão no final, estão acabando, a chance de você ter jogadores lesionados depois de, sei lá, 40, 50, 60 jogos no ano, é gigantesca, né? Então, assim, é um problema, porque grande parte das seleções tem jogadores atuando na Europa e, portanto, usam esse calendário europeu, né?
Exatamente. Quem também acabou, né, enfim, digamos assim, completando essa série de jogos aí com relação aos campeonatos que são disputados na Europa, foram os jogadores Marquinhos, né, o capitão do PSG, que foi até o finalzinho, né, participaram da final da Liga dos Campeões, PSG, o Arsenal, e o Gabriel Martinelli também, né, e o Gabriel Magalhães, outro zagueiro da seleção brasileira, zagueiro do Arsenal. Então eles foram o que chegaram na seleção brasileira por último, mas tiveram uma temporada bastante longa e é preciso ter muito cuidado, né? Realmente, porque é um desgaste muito grande. Essas ligas europeias são muito intensas, né? Muito disputadas e acabam muitos jogadores aí tentando aí evitar ter algum tipo de complicação física, né? Porque a preparação física é um aspecto muito importante, principalmente no Mundial como esse, e as partidas vão ser disputadas em um clima assim, muito quente também, né? Inclusive, uhum, vão ter aquelas pausas, né, durante os confrontos, porque realmente o clima aqui nos Estados Unidos está bastante quente, né? Hoje, por exemplo, 33 graus aqui em Nova York, Nova Jersey, né? Então, essa é uma temperatura aí que os jogadores vão ter que enfrentar dentro do campo, Edson.
O verão americano não é moleza, não. Eu já estive aí em época de setembro, setembro que já deveria estar começando a amenizar, mas, por exemplo, a primeira semana do US Open, é o torneio de tênis que é disputado lá no Queens, Nova York, é extremamente quente. Geralmente a segunda semana costuma amenizar um pouquinho, mas a primeira semana é sofrida, tanto que o Jannik Sinner, que disputava ali a primeira, né, o torneio, acabou tendo vários problemas em relação à sua condição física por conta do calor, e acabou perdendo até o torneio por causa disso, porque não foi bem na final. Agora, então o clima aí, qual é a sua expectativa, Elcio, para essa coletiva do Ancelotti? Você acredita que vai haver muitas novidades em relação à escalação que foi feita contra o Egito, aí pensando, né, nas mudanças que ele já fez, especialmente dentro do primeiro tempo com a saída do Wesley, quer dizer, agora o Wesley cortado. Você acredita que vai haver muitas mudanças em relação à escalação do Brasil contra o Egito, ou você está apostando que o Ancelotti vai mais ou menos manter aquela formação que ele utilizou no início da partida preparatória?
Olha, eu acho que o Carlo Ancelotti já tem mais ou menos uma equipe base, né? A gente sabe que o Alisson é o goleiro titular indiscutível, uhum, a zaga também, com o Marquinhos, com o Gabriel Magalhães também, né? Eu acho que é bastante seguro, né? Isso. Agora, fica com relação às laterais, né? Porque ele tem duas opções, já com o corte do Wesley. Fica então o Danilo e o Ibanez disputando essa posição, e na lateral esquerda também o Alexandre e o Douglas Santos também disputando essa posição. Acho que no meio-campo, eu acho que o Ancelotti tem uma ideia muito clara de que conta com o Casemiro como volante mais defensivo e o Bruno Guimarães, e aí fica a expectativa quem é que vai ser esse terceiro homem de meio campo para fazer a ligação do ataque. Tudo indica que deve ser o Lucas Paquetá, que foi bem, né, nas últimas partidas amistosas da seleção brasileira. E é no ataque, na verdade, que o Ancelotti tem virador de cabeça, porque o Brasil tem muitas opções de ataque. O
Vinícius
e o Rafinha parecem ser realmente nomes certos. Aí fica a expectativa de saber se o Igor, o Thiago, ou o próprio Endrick, que entrou muito bem nas partidas que disputou, inclusive fez o gol contra o Egito, se ele vai ter uma oportunidade também. Então, acho que o Ancelotti não vai divulgar a escalação completa, não, mas eu acho que ele já tem um time base bem definido na cabeça, Edson.
Perfeito. Elcio Ramalho conversando com a gente, ele que é diretor de redação da redação brasileira da Rádio França Internacional, que, por sinal, eu escutava, viu, Elcio, quando eu era adolescente, eu escutava em ondas curtas a Rádio França Internacional através, lembro muito do Wagner Cardoso, né, as suas matérias, as reportagens que ele fazia, não só para a Rádio França, como também a colaboração que existia entre a Rádio França e a BBC de Londres. Então, muitas vezes eu escutava também o Serviço Brasileiro da BBC, e lá vinha matérias do Wagner Cardoso também participando da BBC de Londres. Enfim, Rádio França Internacional tem uma marca importante aí para a minha vida de radialista e de ouvinte de rádio também. Então é um privilégio enorme poder falar com você, e nos outros programas aqui ao longo da Copa do Mundo, com certeza a gente conta com a sua participação novamente, contando aí as novidades desse Mundial de 2026. Muito obrigado e um grande abraço, Elcio.
Um grande prazer, viu, Edson? Muito obrigado aí pelo carinho demonstrado aí com a Rádio França Internacional. Vai ser um prazer conversar com você e também com os ouvintes e com os espectadores do Feijoada Completa. Então, uma boa Copa para todo mundo e até breve. A gente volta a se falar, então.
Até breve. Grande abraço. Está aí a participação do Elcio Ramalho conversando com a gente, né, da Rádio França Internacional, lá direto do MetLife Stadium, onde o Brasil joga, né, amanhã contra a seleção do Marrocos. E lembrando, né, que o MetLife Stadium é o estádio onde jogam o New York Giants e o New York Jets, que são os dois times de futebol americano da liga da NFL, né? E lembrando, né, esperamos que o Brasil tenha bem mais sorte do que o Giants e o Jets, que têm feito péssimas campanhas na NFL, aliás, desastrosas, péssimas, até pouco falar. New York Jets praticamente ficando aí nas últimas posições, né, na NFL, na última temporada, piorou. E o New York Giants tentando aí sair do fundo do poço depois que houve a aposentadoria do Eli Manning, né? Lembrando que o Eli Manning era um quarterback realmente de primeiríssima linha e, inclusive, o New York Giants foi campeão da NFL em 2012. E aí, depois da aposentadoria do Eli Manning, infelizmente, o New York Giants entrou numa verdadeira crise de decadência e a coisa tá feia até hoje. Então vamos ver se uma hora dessa recupera e vamos ver se o Brasil tem mais sorte do que os times que disputam a NFL lá nesse estádio, no MetLife Stadium, lá em New Jersey, né? Pertinho ali de Nova York. Bom, vamos então agora de música pra gente fechar o nosso bloco. A gente vai ouvir a Shania Twain. É só uma coisa antes dessa música. Para aí um pouco, dá uma pausinha pra mim, ô Adilson. Essa música tem uma coisa interessante. Ela foi feita. Foram feitas duas versões dessa música. Uma para ser lançada nos Estados Unidos e uma outra para ser lançada fora dos Estados Unidos, porque a versão americana era country. Acho que eles achavam que era country demais, porque tinha o solo de guitarra havaiana. E eles trocaram no meio da canção que foi distribuída para os outros países. Eles colocaram órgão no lugar do solo de guitarra havaiana lá no meio da música. Eu prefiro a versão country mais chorada. Essa música que conta um pouco a história, né, de um casal falando assim, olha, que as pessoas não apostavam que a gente ia dar certo e a gente deu certo e olha onde a gente chegou. Acho que muita gente, né, que viveu um romance na vida que alguém apostou contra e que de repente chegou, chegou longe nesse relacionamento, pode cantar essa canção aqui. Agora vamos lá então, vamos lá com a Shania Twain. Essa canção chamada You're Still the One, a versão americana, a versão com a guitarra havaiana lá no meio. Você vai ver que coisa linda. É show de bola, coisa country music de primeira linha, Shania Twain pra gente. A música You're Still the One. I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss. You're still the one that I Aí a canadense Shania Twain cantando pra gente You're Still the One, na versão, na mixagem distribuída nos Estados Unidos, que tinha guitarra havaiana. Você viu que solo bonito no meio? Bonito demais, né? E a Shania Twain, que infelizmente meio que abandonou o country, e eu não curti muito a carreira dela depois que ela abandonou o country, né? Eu preferia ela como cantora country, e ela tem esse jeito chorado, bonito, que marca muito, né, a country music. Bom, vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e daqui a pouco nós estamos de volta.
Feijoada Completa.